Os ouvintes, eu sou a Ana Carolina Tomé, fico por aqui com essas informações, mas volto amanhã a partir de 1 da tarde com informações do trânsito e do DF. Nos estúdios da CBN em Brasília, tivemos os trabalhos técnicos de Ari Moraes e Wellington Teles. Boa noite, Brasília, até amanhã.
Foi de Matheus Leite, trabalhos técnicos de Henrique Dias. Muito obrigada pela companhia. Tenha uma ótima noite. Amanhã às 5 estaremos por aqui. Até lá.
Ponto final CBN. Apresentação: Débora Freitas e Carolina Moran. Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. Uma operação em São Paulo que investiga um esquema de comercialização de créditos falsos de ICMS pode ter possíveis ramificações em todo o país. A rede ilícita envolve mais de 750 empresas. O golpe causou um prejuízo de R$ 3 bilhões ao Estado. A operação executou 38 mandados de busca nas cidades de São Paulo, Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, Londrina e Cambé. Entre os suspeitos de facilitar a venda dos créditos estão consultorias e escritórios de advocacia. O projeto de lei que suspende a prescrição de pena para condenados foragidos até a recaptura ou apresentação voluntária foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta de Kim Kataguiri, do Missão, visa impedir que o tempo de fuga seja considerado para prescrição, corrigindo uma irregularidade que favorecia os foragidos. O texto agora segue para o Senado. A Suprema Corte de Israel suspendeu a lei que impedia a prisão de ultra-ortodoxos que se recusarem a cumprir o serviço militar. A decisão vem após a aprovação do parlamento israelense, que buscava apoio de partidos religiosos antes das eleições. A corte exige que o governo justifique a medida, considerada discriminatória pela oposição. A norma, criticada por favorecer poucos e afetar o alistamento militar, será revisada por um grupo ampliado de juízes. No horário de Brasília, 8:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento: Amon Roy Amortecedores faz parte da seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Muito boa noite a você, amigo e amiga, ouvintes aqui do Quatro em Campo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos até as 9 horas da noite nesse clima de Copa do Mundo. Já temos os finalistas! Já temos os finalistas! Muito obrigado a você que acompanha o nosso podcast ou se liga no programa nas mais diversas plataformas digitais. Hoje, dia 15 de julho.
Calação.
Tudo bem, Mi? Boa noite.
Tudo bem, Éboli. Boa noite para você e para todo mundo que tá na nossa audiência.
Gabriel Dudziak, fala, Dudes. Boa noite.
Tudo bem, Éboli. Boa noite.
E Rafael Prates. Tudo bem, Prates? Boa noite.
Alô, Éboli. Boa noite. Boa noite, ouvintes da CBN.
Ramon Lemes, por favor.
Primeiro tempo.
É a Argentina, de novo, numa final de Copa do Mundo.
Quando la celeste sale a la cancha, se enciende el barrio, retumba Ushuaia hasta la General Paz.
Não deu para a Inglaterra, mais uma virada épica da Argentina. 2-1, Messi e companhia. Eu não falo mais de cansaço. E não tenho mais palavras também para descrever o que é Lionel Messi nesta Copa do Mundo. Mas os amigos de Messi estão aparecendo, estão assumindo responsabilidades. É um time muito bem construído por Lionel Scaloni e vai para mais uma decisão de Copa do Mundo. A terceira final em quatro Copas. Vai tentar mais um título tetracampeonato. Será que teremos mais uma vez um tetracampeão nos Estados Unidos? Aconteceu com a gente em 94. É, a gente vai para 30 anos de espera. Enquanto isso, segue o baile dos argentinos. É, gente. 2-1. Mais um capítulo, né? Para incrementar essa história de superação da Argentina. Mas vamos combinar aqui, pelo menos a minha visão. Foi um amasso, né? No segundo tempo, foi um amasso. A Argentina amassou a Inglaterra no segundo tempo. Eu estou descartando aqui o primeiro tempo, que foi luta. O primeiro tempo foi luta. 19 faltas, 3 finalizações apenas. E aí nessa luta houve um empate técnico em que as defesas superaram os ataques. Mas no segundo tempo, quando houve futebol, o futebol ficou praticamente só de um lado, né? A Argentina atropelou a Inglaterra e fez do Pickford um dos grandes nomes da partida, se não o maior nome do jogo, com grandes defesas e de tanto insistir e de tanto buscar, mais uma vez a Argentina foi premiada com essa virada 2-1. Ô Prats, eu vou começar contigo, porque você foi o único que no favoritômetro não caiu para a Argentina. É, todo mundo botou um pouquinho a mais ali para a Inglaterra, todos prevendo um cenário de equilíbrio, e você mandou um 52-48 para a Argentina. É, o 52-48 era isso? Já estava pensando numa virada épica?
Não, seria oportunista da minha parte, Carlos Eduardo Eboli, falar isso. É, o que é inegável é que é uma seleção assim que, além de ter muita confiança no que faz, no treinador, e a recíproca é verdadeira em relação ao treinador confiar nos jogadores, os jogadores confiarem na comissão técnica também, é uma seleção que, enquanto não tem um apito final, ela está no jogo. Ela pode estar, e hoje não era o caso, mas em outros jogos ela pode estar quase que dominada totalmente. Enquanto não tiver o apito, acabou o jogo, ela está no jogo. Ela tá no jogo. E hoje ela estava muito no jogo, né? Claro que eu não imaginava que seria um cenário assim, depois da Inglaterra abrir o placar como abriu. Estou com você que o primeiro tempo não teve jogo praticamente, ninguém criou nada. A Argentina até defendeu-se bem, marcou bem, mas não tinha uma segunda parte para incomodar. A Inglaterra, a mesma coisa. Procurava muito jogo pelos lados do campo, né? E saiu o gol inglês quando a Argentina, para mim, já voltava melhor para o segundo tempo.
Sim, sim.
Né? O Julian Álvarez já fez o Pickford trabalhar logo de cara, assim, com duas chances para arrematar da área da Inglaterra. Coisa que a Argentina não fez no primeiro tempo todo, né? E saiu o gol inglês. O que me chama a atenção é que depois do gol inglês, foi jogo de um time só. A Argentina encurralou a Inglaterra.
E com movimentos da Inglaterra, né, que todos eles defensivos, né?
É.
Todos com o intuito de realmente segurar o
Éboli,
placar, né?
O que se viu depois da expulsão do Embolô nas quartas de final, se viu um pouco hoje, até com uma pressão maior da Argentina em relação ao que a Argentina fez contra a Suíça e o que fez contra a Inglaterra hoje. Porque hoje o Pickford apareceu muito mais do que o Kobel. Apareceu no gol suíço e a Suíça com 10 jogadores. Né? Então é uma seleção que trabalha muito bem com a bola e contou de novo com os meio-campistas. Estou com você lendo o Messi. O Depol entra bem no jogo, o Enzo Fernandes faz uma grande partida, e ali era trave, Pickford, e a Inglaterra colocando jogadores altos para tirarem a bola por lá, eles não tiravam, e foi assim um massacre depois do gol inglês.
O Pickford reclamando com o time, falou, pelo amor de Deus, não deixa eu cruzar, não deixa eu chutar.
É, e foi uma preocupação que a Inglaterra teve, né, Boli? Me parece que assim, houve uma preocupação de preencher a área. Mas não tirar essa possibilidade de quem batia, colocava a bola para a área. Então, geralmente, o cruzamento da Argentina tinha alguma liberdade. As jogadas laterais tinham liberdade, era muita gente para tirar para tirar a bola da área, mas não para impedir que a bola chegasse à área. E foi aumentando a pressão, empatou, e aí o estádio vem junto, vira um outro ambiente. A Argentina joga quase sempre como mandante, foi assim no Catar e assim também nos Estados Unidos, e virou o jogo para mim merecidamente, pela bola que jogou, pela pressão que exerceu, pela maneira organizada que teve para atacar contra uma Inglaterra que ficou muito encurralada, muito retraída e não aguentou nem levar para prorrogação o jogo.
A Inglaterra terminou com 5 defensores, entre zagueiros e laterais, né? E a Argentina com 5 atacantes, né? É, mas bem distribuída em campo. Eu estou contigo nessa, até também falei durante a transmissão. Olha, a Inglaterra está com todo mundo dentro da área, mas não está evitando o cruzamento, não está evitando o chute. Ou seja, a bola chega na área do mesmo jeito. E chega na área sempre na cabeça de um argentino, né? Obrigando o Pickford a fazer grandes defesas. Ou seja, é uma estratégia defensiva absolutamente ineficiente e que encurralou a Inglaterra e que dá méritos aí a essa virada da Argentina, que além do comportamento mostrou muita organização. Essa questão do comportamento, o Dudes, vem chamando muito a atenção, né? Acaba sendo mais alvo do debate do que propriamente a organização da equipe. Mas eu acho que as coisas se misturam. Como é que você vê esse comportamento de não desistir nunca da Argentina?
Ah, perfeito. Acho que você falou exatamente o ponto correto. Uma coisa alimenta a outra. Como os jogadores argentinos têm muita confiança no que eles podem fazer no jogo, os reveses dentro de 90 minutos ou 120 minutos não abalam essa equipe como abalam outras. Então, assim, parece que há sempre a confiança desses atletas de que uma hora eles vão achar um espaço, de que uma hora eles vão achar uma solução. E a Argentina, é claro que ela é bem treinada, mas ela é muito mais espontânea do que outros times que a gente vê e viu nessa Copa do Mundo. Uhum. Espontânea no seguinte sentido: não há, assim, posições muito pré-determinadas ou movimentos muito ensaiados. Há momentos e momentos de sinergia entre as peças, né? Então, assim, de entendimento. Até você falou, acho que foi anteontem, né? Que é o time dos amigos, né? Que eles se conhecem, sabe onde um quer a bola, onde o outro vai passar. É realmente isso que eu sinto. E acho que por já terem essa vivência há tanto tempo, por confiarem demais no que eles são capazes de fazer, e também por uma coisa que talvez a gente não fale tanto quanto deveria, mas acho que está muito presente, o sentir o jogo e os momentos da partida, a Argentina está de novo numa final, né? Então, assim, só sobre esse último ponto, é sentir que, ok, estamos perdendo, mas não, a gente confia no nosso estilo. É sentir que, opa, o Messi está pegando a bola, gente. O Messi está carregando a bola. O Messi está tentando fazer um dois. É hora da gente ser esse dois. O Messi tentou um cruzamento na segunda trave, deu certo para o Nico. É a hora da gente tentar mais cruzamento, menos bola por dentro. É o Messi ver que, ó, tem um espaço ali, Enzo. O Enzo aparece no espaço que está livre depois do escanteio, bate para gol, né? Eu já tinha tentado antes. Eu acho que todos os jogadores, eles têm um entendimento do que o jogo está pedindo e também um sentimento no seguinte sentido, de olha, é por aqui, é por ali, agora mais rápido, agora mais lento. E depois que faz o 2-1, a gente comentava aqui no estúdio, acabou o jogo. Não tem nenhuma chance da Inglaterra empatar essa partida.
Zero.
Zero chance. Então, assim, um time que é capaz de fazer tudo isso, ele, de fato, ele talvez chame a atenção por outras coisas e não pelo que é treinado, ou pela organização tática, ou por ser um atropelo em 90 minutos. Mas ele chama atenção pelas coisas que talvez sejam as coisas certas quando se fala de Copa do Mundo, ou quando se fala de um torneio mata-mata, não sei. Então, acho que a gente tem que olhar bastante para isso. E sempre, né? Desculpa trazer de novo, mas olhar para cada coisa que a Argentina tem e a gente não tem. E a gente de seleção brasileira. E não é só o Messi. Não é que a gente só não tem o Messi. Acho que o Messi na seleção do Carlo Ancelotti não ia fazer muito milagre, não. E não é também que os outros jogadores são melhores que os nossos, mas é esse sentir o jogo, é esse não se abater no jogo, é essa coragem, é esse entendimento entre as peças. Acho que essas coisas, assim, a gente pode ter mais 4 anos e talvez não construir.
É, tô contigo inteiramente, né? E até recentemente o Prats fez a brincadeira dos pugilistas, né? Do James Buster Douglas, que nocauteou o Tyson, depois o Holyfield nocauteou o Tyson. Essa coisa de sentir o jogo, a gente também sente quando o adversário está balançando, está cambaleando, falou, é hora de dar o soco no queixo. Logicamente que tem instrumentos para isso. E também, em cima do que você falou, de que depois de 2-1 não teve jogo, o Scaloni não tinha mais alterações para fazer. Ele fez todas as alterações para justamente forçar a pressão ainda mais e chegar à virada. Mas aí todos os jogadores que tinham características ofensivas, todos passaram a ser defensores. Isso é uma decisão de campo, gente. É sentir o campo. O Messi estava roubando bola na intermediária da Argentina e forçando falta para ganhar tempo. O Messi, 39 anos. Invejinha. Ah, invejinha. Mi, e aí? O que se destaca dessa classificação argentina rumo a mais uma decisão?
Bom, primeiro que eu concordo com tudo que vocês falaram, assim, uma leitura, para mim, considero assim, perfeita, esse ponto da Argentina entender o que o jogo pede, o que cada momento de jogo pede, isso é conhecimento de jogo, gente, isso é jogadores conectados, isso é para além da parte tática e técnica, porque domínio, passe, drible, capacidade de infiltração... Isso, numa Copa do Mundo, você tem muito nivelado, até conhecimento tático, né? A gente vem falando quanto que está tudo muito equilibrado em termos de conhecimento tático, de desenvolvimento físico das seleções, mas essa compreensão do que cada momento do jogo pede, a Argentina tem isso muito bem e vai enfrentar uma Espanha que também tem isso, assim, de uma forma absurda também. Mas é claro, a gente vai falar mais da final depois, mas é uma Argentina que sabe exatamente o que fazer em cada jogo, e eu começo a desconfiar que a Argentina gosta desse cenário de estamos perdendo o jogo e o tempo está acabando. Ela parece gostar desse relógio contando contra, e eu cheguei a essa conclusão hoje, porque nesse enfrentamento contra a Inglaterra, acho que todos concordamos que o primeiro tempo ali foi de um árbitro que não conseguiu controlar o jogo, um jogo muito faltoso, muito quebrado. O segundo tempo o jogo rolou mesmo. E a Argentina até sofreu o gol. Claro, ela teve um primeiro lance de perigo no segundo tempo, mas a gente fala de uma Argentina que não atacou em nenhum momento com a quantidade de jogadores de ataque que passou a atacar depois do 1-0 da Inglaterra. Né? Ela se lança muito mais ao ataque depois de ter sofrido o gol. E não é a primeira vez que isso acontece, assim, ela parece que entende que aquele é o momento dela no jogo. E eu vi nessa Argentina, hoje contra a Inglaterra, e em outros jogos também, mas principalmente hoje, um fundamento, uma ideia muito parecida com aquela que eu vi em alguns momentos da Espanha contra a França, de, em situações específicas, ter a bola, mas não acionar o contra-ataque. Eu senti que a Argentina, em vários momentos hoje, até mesmo no primeiro tempo mais travado, dosou a perna. Deu uma monitorada nessa parte física também e tentou se defender com a bola. Não acelerou toda a bola que recebia. Porque ela talvez entendeu ali que se fosse para esse jogo de trocação contra uma Inglaterra que é muito vertical, acabaria sofrendo tanto quanto. E o jogo passa muito também pelas escolhas do Tuchel, né? Ele faz trocas que colocam o time muito para trás. Eu tenho dito que saber sofrer é uma virtude, é uma qualidade, mas a Inglaterra hoje, ela quis sofrer, ela optou por sofrer contra uma Argentina que já demonstrou contra Cabo Verde, Egito, Suíça, que tem o Scaloni Time, né? Os minutos finais ali dos tempos é onde essa Argentina ganha jogo.
A Inglaterra, ela abriu mão de usar um dos maiores atacantes do mundo, que é o Harry Kane. Isolou o Harry Kane lá na frente, que muitas vezes foi pego lá atrás ajudando a marcar. Porque ele é um cara... O Harry Kane tem um comportamento super guerreiro em campo, né? Mas ele tocou mais na bola como defensor do que como atacante, porque a bola já não chegava, mas lá na frente ficou realmente uma... Você não vai lembrar de nenhum lance de ataque do Harry Kane e vai lembrar de pouquíssimos lances também de construção de jogada do Bellingham.
Também sofreu com isso, né?
Também sofreu pra caramba com isso. Alguns números que ilustram o que a gente destacou aqui, da mudança do primeiro para o segundo tempo: 19 faltas no primeiro tempo e apenas 7 no segundo. A bola rolou no segundo tempo. Isso também se aplica ao número de finalizações, né? Apenas 3 finalizações no primeiro tempo e 17 finalizações no segundo tempo, grande maioria, 14-3 para a Argentina, reforçando esse domínio da Argentina. Vamos até o palco dessa classificação da Argentina, vamos até Atlanta, 8:20.
Por dentro da Copa.
Oferecimento. A Morro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida está garantida.
Eu vou te chamar de Leo também, pode ser, Dai? Leo, como
me chame do que você quiser, Carlos Eduardo. O importante é saber que sou eu.
E aí, amigo, tá tudo bem? Como é que tá a festa dos argentinos aí em Atlanta?
Ah, impressionante, né? Eles estão tomando conta. Eles tomam conta antes, durante e depois do jogo, né? Uma coisa incrível. Mas eu, como sou afeito aos perdedores, né? Eu também tô olhando muito pros ingleses. É, quando você abriu pra mim, falou assim, não deu pra Inglaterra.
Capelinha dos ingleses?
Não, tem que ter pena de quem perdeu para a Noruega, né? Ele tem que ter pena de mim, não o contrário. Mas, mas quando você falou assim, não deu para a Inglaterra, aí eu te pergunto, e quando é que deu, né, Éboli?
Quando é que deu para a Inglaterra, né? Cara, impressionante. Como é que você percebeu o jogo no estádio, o termômetro, mais essa virada, as reações, né? Eu acho que vai ter uma cobrança grande em cima do Tuchel por essa postura de abrir mão de jogar muito cedo. Depois que fez 1-0.
Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. A frustração vai ser muito grande, né? Porque, veja, por mais que a gente fale também sobre essa opção de chamar a Argentina para o ataque, né? E a Inglaterra chamou mesmo. Mesmo que não tivesse feito isso, ali aos 42 do segundo tempo, o normal era isso, né? Não era normal ter feito isso tão cedo quanto fez. Tudo bem. Mas ali aos 42 do segundo tempo, é só não deixar, né? É só... Tava muito perto, né? E deixou chutar, né? Tomou o empate e aí desmanchou completamente, né? Isso que é o mais impressionante. Depois do empate, assim, sentiu o gol incrivelmente e tá fora da Copa mais uma vez. E a Argentina é essa coisa, assim, de... eles confiam muito nesse time, esse time confia muito na torcida. Então, quando a Inglaterra faz o gol, a reação da torcida já é imediatamente de começar a cantar e pular e comandar o time pra virada. Então, é uma lua de mel, assim. É uma... Eu tive... Uma das coisas que eu gostei de viver nesse meu tempo de reportagem foi viver assim aquele Palmeiras ali de 2020 até 2022, 2023 e me chama muito a atenção a coincidência que eu acho que existe assim entre esse momento da Argentina e aquele momento que o Palmeiras vivia, que estava perdendo o jogo de 1-0 aos 44 do segundo tempo e a virada parecia não uma epopeia, mas parecia uma questão só de esperar que ela vai acontecer. Uma comunhão assim, de time, torcida e de entender mesmo que sempre tem que continuar lutando para conseguir chegar aos resultados, que é muito raro a gente ver no futebol. Então a torcida argentina ela comemora, mas ela já nem comemora como antologia mais, ela comemora como uma quarta-feira normal, entendeu? Já virou rotina esse time fazer isso. Eu tenho essa sensação quando eu vejo esses argentinos comemorando.
Já virou rotina, hein? Que coisa, que rotina boa, né? Vai escrevendo uma trajetória que vai ficar marcada pra história. Vai, se bater campeão, então, meu Deus do céu, vai ser a campanha da superação, das viradas, né, das emoções. A Argentina vai escrevendo uma página muito interessante nesse sentido, quando a gente fala de paixão, né, a paixão que envolve o futebol. Porque, e aí também vem um outro contraponto que a gente vai abordar mais no segundo tempo, para falar da final Espanha-Argentina, é isso. De um lado, né, a veia pulsando, né, os nervos, a flor da pele, e do outro aquela calmaria, aquela tranquilidade, tudo sendo feito com, né, de maneira mais serena e igualmente atingindo a decisão. Estou falando do lado espanhol. Agora, Léo, você nesse momento está ainda nas dependências do estádio, está dentro ou já deu uma circulada por fora? Como é que está a tua movimentação?
Estou aqui dentro do belíssimo Mercedes-Benz Stadium. Aliás, Atlanta, quase só tenho elogios a Atlanta. A organização do jogo em si deixa a desejar, mas Atlanta e o estádio estão de parabéns. Eu tô brincando aqui sobre essa final, que eu não consigo ver nenhum dos dois perdendo, né? Eu não consigo ver a Espanha perdendo, porque a Espanha não perde, a Espanha não toma gol, a Espanha não... E eu não consigo ver a Argentina perdendo, porque a Argentina não desiste. A Argentina está perdendo de 4-0, o jogo faltando 5 minutos, ela empata 4-4, né? Então, sei lá eu o que vai ser essa final aí de domingo.
Eu também imagino isso. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Quero só ver o palpitômetro dessa final. Mas olha aqui, chegou para você alguma coisa no que respeito à saída dos torcedores, maneira ordeira, porque havia toda uma preocupação de segurança, né, para a chegada dos torcedores. Com essa vitória da Argentina, chegou para vocês aí algum episódio negativo, tudo bem, até o momento?
Você sabe qual foi a única briga que eu vi aqui em Atlanta? Jornalista por lugar no elevador, que desce da tribuna para
a quem ganhou? Quem ganhou? Deu Argentina aí também?
Não, não eram argentinos, mas eram latino-americanos. Eles estavam irritados porque assim, o elevador demorava para chegar, né? Descia, depois até ele subir de novo demorava. E tem a preferência, evidentemente, para as pessoas com dificuldade de locomoção e tal. Só que cada pessoa com dificuldade de locomoção que chegava trazia uns 5, 6 junto. Aí o pessoal ficou meio irritado, falando: não, peraí, quem tem dificuldade de locomoção é uma pessoa só, vocês estão entrando em 4, 5 aqui na frente, furando a fila. Aí teve discussão, dedo na cara.
VAR.
Aí enquanto eles estavam brigando por um elevador, chegou o outro, aí eu fui calmamente pro outro elevador, peguei o elevador, não vi como é que terminou a confusão. Mas foi a única briga que eu vi. No mais, tudo muito tranquilo. Vi um ou outro argentino caçando confusão depois do jogo, indo lá falar: ah, tchau, vai pra casa e tal. Aí o inglês olhava pra cara dele e falava assim: tá bom, tô indo, né? Então, enfim, e nenhuma confusão que eu tenha tido, que eu tenha visto ou que eu tenha tido informação nesse jogo. Uma dispersão tranquila nesse sentido. Como, aliás, foi desde o começo, desde antes do jogo, os torcedores circulando assim, ao lado uns dos outros, sem nenhum tipo de problema.
Que bom, que aí a gente só fala de futebol, né? Das alegrias e das decepções que acontecem num torneio como esse, aliás, em qualquer torneio, em qualquer competição esportiva. Léo, você agora vai regressar para New Jersey, palco da grande decisão, é isso, né?
Exatamente, amanhã já falamos de Nova Jersey, do palco da final da Copa no domingo.
Muito bem, obrigado, Léo. Abraço, bom trabalho, amigo. Bom retiro. Reta final de trabalho, né?
Reta final, tá acabando. Isso aí, valeu.
Valeu, Leonardo Dai, ao vivo dos Estados Unidos. A gente vai para o intervalo, nosso primeiro intervalo. No segundo tempo, vamos passear bastante aqui sobre essa final, Espanha e Argentina. Quem disse que a finalíssima não ia acontecer, hein? Quem disse que a finalíssima não ia acontecer?
Mas agora valendo o mundo, né? Vale muito mais, né, Carlos Eduardo
Ébola? Valendo muito mais, senhor Prats. Valendo muito mais.
Tá achando que já viu tudo, é? Não viu tudo, não. Você viu a virada hoje? Domingo vem mais jogo aí.
Intervalo.
Quatro em campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida tá garantida.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final, de segunda a sexta, na CBN.
E aí, vocês já estão prontos? Amanhã tem Campeonato Brasileiro da Série A novamente. Às 7h30 da noite, jogarão Botafogo e Santos lá no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Brasileirão. O Botafogo está na 12ª posição, o Santos na 15ª. O Botafogo tem 22 pontos, o Santos tem 21, mas o Botafogo tem um jogo a menos. O time do Santos já está fazendo aí reta final de preparação, né? Fez hoje aí os últimos trabalhos antes deste jogo. E uma das novidades entre os relacionados para o jogo de hoje, de amanhã, né, no caso, foi o meia Gabriel Bontempo. O jogador passou aí boa parte da intertemporada se recuperando de um incômodo no pubis, mas evoluiu na recuperação, participou normalmente do treino desta quarta e fica pelo menos no banco de reservas. A expectativa, aliás, é de que inicie o jogo no banco de reservas, porque faz muito tempo aí que não joga, né, e não estava treinando todas as vezes aí em que havia a possibilidade de os jogadores santistas treinarem. Além do bom tempo que fica no banco, a gente tinha outras situações. Por exemplo, situação do Moisés, atacante, de lado de campo. É desfalque para a partida. Ele teve uma torção no tornozelo direito no jogo contra o União São João, que era um amistoso. Volante João Schmidt sentiu aí um desconforto na região da coxa direita. Também não fica à disposição para essa partida. Lá no comando de ataque, Gabriel Barbosa será desfalque porque está suspenso. Então, ele também nem foi titular contra o União São João nesse amistoso aí que o Santos disputou, de maneira que o técnico Cuca terá que escolher um substituto. E a expectativa é de que o substituto seja o Rony. Rony que não está jogando bem, não. Em 24 partidas neste ano, marcou apenas um gol. Foi contra o Noroeste no Campeonato Paulista. Depois disso, né, 5 meses aí sem balançar as redes. Vamos lá, provável Santos, formado aí por Gabriel Brazão, Gabriel Menino na lateral direita, Igor Vinícius deve ficar no banco, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, William Arão, Gustavo Henrique Rolaser, Miguelito, Rony e Barreal. Devem ser esses os 11 santistas para iniciar a partida. Ficam no banco, então, o Igor Vinícius, também João Ananias e Adonis Frias na zaga, o Cristian Oliva também está por lá, o Gabriel Bontempo, que eu falei, o Samuel Pierre, que teve contrato renovado aí durante a parada, o Robinho Júnior, que vai voltar a ser Robinho Júnior, no amistoso contra o União São João, ele pediu para ser chamado de Juninho, mas acho que foi uma coisa só naquele jogo. Tassiano também fica no banco, e o Nadson, que é um jovem aí das categorias de base do Santos, atacante, também está presente nessa relação aí de jogadores, apenas 17 anos, de acordo aí com o GE.Globo, chamou a atenção do Cuca numa partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, e por isso ganhou minutos no jogo de treino contra o Osasco Sport.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026, o Ministério da Fazenda afirmou que incorporou as projeções do boletim macrofiscal os efeitos das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. Apesar disso, a pasta avaliou que o impacto macroeconômico sobre o Brasil deve permanecer limitado. Os desdobramentos mais recentes do conflito entre Estados Unidos e Irã não foram considerados no cenário base. As ações representam um risco de alta para os preços de energia e para a inflação. A Justiça Militar tornou réus 2 cabos reformados da Marinha por 4 postagens nas redes sociais. Os conteúdos faziam críticas ao comandante da Marinha, o almirante Marcos Olsen, ao comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, o almirante Carlos Braga, e à própria corporação. O cabo reformado Adriano Carvalho da Rocha vai responder pelos crimes de calúnia, difamação, injúria e ofensa às Forças Armadas. Marcelo Luiz Martins é réu por calúnia e ofensa. E a brasileira Silvilene Rocha, de 37 anos, que foi assassinada a golpes de facão na Bélgica. Outra brasileira ficou gravemente ferida. Um jovem de 20 anos confessou o crime e está preso. O ataque ocorreu em uma avenida após as vítimas serem atacadas em um apartamento. A investigação é conduzida pela promotoria de Luxemburgo. No horário de Brasília, 8h35.
Repórter CBN. as principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Segundo Tempo.
Muito bem, segundo tempo de jogo aqui no Quatro em Campo, com Gabriel Dudziak, com Michele Silva, com Rafael Prats. O Messi, gente, deixa eu ver aqui se tem alguém se aproximando, né, da Espanha. Mas o Messi, só se acontecer algo muito diferente, o Messi não vai ser o artilheiro da Copa, né? Porque ele tem o mesmo número de gols que o Mbappé, só que tem uma questão, eu não sabia disso não, tem um desempate. O desempate é o número de assistências.
O Messi não passou hoje, Éboli? Não.
O Messi passou hoje.
Passou hoje, tá.
É, com as duas assistências que ele deu para os gols do meu Deus do céu.
Enzo Fernandes e Lautaro Martínez.
Enzo Fernandes, a cabeça está pifando. Enzo Fernandes e Lautaro Martínez. Obrigado. Sim, estamos juntos nessa. Vamos juntos. Até 9 horas da noite. Com essas duas assistências, ele assume o primeiro lugar, né, na tabela de artilharia. E não tem ninguém próximo, né, ao Lionel Messi, né? Acho que é o quê? Eu não estou conseguindo abrir aqui a tabela de artilheiros. Mas o Oyarzabal, da Espanha, parece o mais próximo, né? Que vai disputar a final, né?
Sim.
Né?
São três gols, Gabriel, você tem fácil.
Eu tô aqui, ó. Mbappé 8, Messi 8. Haaland 7, não tá vai fora. Mais adicionar nada. Bellingham tem 6.
Pode.
Tá fora.
É, tá fora, mas não, joga terceiro e quarto.
Não, tem. Ah, perdão,
tem um jogo em Miami lugar, no gente. Sábado, o Carlos Eduardo
Ébano. É verdade.
Os ingressos foram vendidos pra esse jogo também.
Não, e o Kane também. Mbappé. E o Kane também tem 6.
É isso aí.
Aí o Oyarzabal 5.
Ah, tem 5 o Oyarzabal.
Dembélé 5. Acho que é isso, né? O Dembélé não pode marcar mais que 4.
Eu fui traído pelo que eu penso a respeito do terceiro lugar.
Mas como assim? Não deu para entender. Eu, sinceramente, agora não entendi a sua também, desvalorização do jogo do sábado. Desculpa.
Ó, quem quiser ver jogo da Copa do Mundo, corre lá no terceiro lugar, porque vai ter ingresso a um terço do preço, hein?
Não, antes fosse.
Não, tudo tá vendido. Tá tudo
e com
vendido.
Duas equipes que eu acho que vão olhar para esse terceiro lugar com um gosto de cabo de guarda-chuva na
como
boca.
Assim?
Ah, gente, não perde interesse, não, gente.
Não, o jogo fica esvaziado porque você sonhou em chegar ao mundo, ao topo, mas é um jogo que tem um valor aí de terceiro lugar, enfim.
Então, a minha discussão é o valor desse terceiro lugar para equipes que 60 anos sem conquistar nada importante na Inglaterra.
Sim.
Terceiro lugar não vai ter comemoração nenhuma na Inglaterra. A França está acostumada a brigar por títulos. O terceiro lugar de quem vem de uma final... Eu acho que perde, para essas duas equipes, eu acho que perde muito interesse pelo terceiro lugar, não?
Ano passado, não, Copa passada foi bom, né? Porque a Croácia queria de novo, né, se colocar entre as melhores, e Marrocos estava tentando algo inédito.
Croácia,
né?
terceira colocada.
De fato, não tem o mesmo apelo, né? Mas recentemente a gente viu também a tentativa, né, do Uruguai de fazer essa terceira posição contra a Alemanha em 2010 e acabou não dando certo. Em 2006... teve toda aquela comunhão, né, de Alemanha ser sede da Copa e estar nesse terceiro lugar e conquistar esse terceiro lugar. Turquia e Coreia do Sul, lá em 2002, também foi um pouco assim, né, de duas equipes querendo se destacar. Eu deixei uma Copa de fora, né, porque...
Acho que 18 teve também bastante
Bélgica e Inglaterra.
Isso.
Né?
Aí tem o apelo da Bélgica. Isso. Agora, e 14.
E eu deixei 14 de fora.
E 14, porque... o que aconteceu em 14?
Não, serviu bastante, porque assim, depois de tomar um 7-1, eu falo assim, não, pelo menos pra
deixar a
Copa de cabeça...
O que rolou, como diria o outro?
Vamos fechar em 10-1 pra ficar feliz.
Puxa, não, e foram 3 gols rapidinho também.
Foi. Nossa,
parecendo senhora. Que vinha outro,
legal,
né?
Faz muita falta.
Não, mas aí você tá tirando o principal da seleção brasileira, né?
Qual que é?
Tudo que foi feito desde o 7-1 para evolução, para formação de jogadores, para a gente estar fazendo copas muito melhores.
Teve a Dona Lúcia também.
Também a Dona Lúcia, é verdade.
Esse ano não teve, né? Só teve aquele postzinho lá no CBF, a gente já foi melhor também. A gente já foi mais criativo, né?
A derrota era aceita de outra maneira?
A criatividade da revolta também tá bem melhor.
É outra coisa, né?
E agora teve uma novidade, né? Desculpe, Michele. Foi a reunião sem o treinador. O treinador está curtindo férias no Canadá.
Eu gostei dos objetivos,
mas com os diretores, com o presidente. Mas o treinador só vem depois do objetivo traçado, aí ele chega.
Mas precisava fazer reunião para isso, Michele?
Definitivamente não. Agora vocês ficam falando aí, agora não teve nada. Tem que esperar um pouco, né? Porque o post pós-eliminação veio com uma semana, a carta pode chegar, enfim, no fim do mês, a gente não sabe.
Pode mesmo, é verdade.
É, espero que o senhor... Não sei se vai mudar o pensamento, mas só queria só desabafar mais uma rapidinha aqui. Argentina e Espanha, duas seleções que gostam de jogar com a bola, que buscam a imposição com a bola, que visam o jogo no bom trato com a bola, em que o objetivo maior é a bola. Futebol, né? Bola. Capite, Carlo Ancelotti. Capite. Por favor, vai.
Não, peraí. Você contratou ele para ganhar, não para dar estilo de jogo. Não era o pacto do Ancelotti? Mística. Você não pode ficar mudando isso daí. Não dá para mudar esse negócio. Se contrataram para ganhar, não para jogar de um jeito A ou B. Era para ganhar, não era? Ele falou em entrevista, eu gosto que o meu time não tenha identidade, não falou?
Mas é bom a gente pontuar uma coisa aqui, Gabriel Dudziak. O Ancelotti, antes da Copa do Mundo, perguntado em relação à estratégia ou um perfil de uma seleção campeã do mundo, falou assim, a seleção campeã do mundo geralmente não é a que faz mais gols. É a que menos isso toma. É, a Espanha sofreu um só. É bom?
Mas até aí ele falou
começar
não,
a conversa.
Ele falou que não era a Copa dos Protagonistas também, ou não falou?
Falou, não, mas ele deu uma bola fora também de vez em quando.
Ah, só uma.
E aí, e essa final em que todo mundo gosta da bola, do bom trato com a bola? Já vamos dar uma aquecida aqui nesse Espanha e Argentina. Eu não falo mais de cansaço, viu? Você pode falar? Eu não falo mais
de cansaço. Mas agora acabou a Copa, Éboli. Agora não tem como ficar cansado mais. Você vai ficar cansado na final da Copa só daqui 4 anos para ter outra chance dessa. Agora não tem mais jeito. Não, agora não tem mais jeito, não. Agora já foi. Tem nada de cansaço.
E o que vocês imaginam, então, para essa final?
Então, me parece em relação a assim, o tema posse de bola, me parece mais inegociável para a Espanha. Agora, não dá para descartar, como o jogo da Argentina é baseado muito nos meio-campistas, principalmente, não sei se ela vai dividir posse de bola, mas acho que a Argentina se adapta talvez um pouco melhor a um jogo que ela fique menos com a bola. Mas tem um outro lado que você ficar correndo toda hora atrás da Espanha, pela maneira que a Espanha joga, aí você pode se desgastar um pouco mais. Aí, sem dúvida nenhuma, mas pensar em ficar com a bola, quem deve ficar um pouco mais com a bola é a Espanha no domingo para a final da Copa. Imagino isso, né?
É. Mi?
Eu tô com Prates nessa e assim, a Argentina ela vai ter que, claro, né, o coração, todo esse ímpeto, tudo o que vem fazendo até aqui na Copa do Mundo tem funcionado, principalmente para ganhar jogos e se classificar nos minutos finais, mas... Em vários desses cenários, o que a gente viu foram adversários que se recuaram, que marcaram mais no próprio campo, até mesmo na própria área. Hoje a Inglaterra, se pudesse, marcaria ali junto com o Pickford, né? De tão recuada que foi. E a Argentina enfrentou várias vezes esse cenário, né? Do adversário ter uma vantagem e optar por se recuar. Para esse jogo contra a Espanha, eu não vejo isso acontecendo. Então, para mim, representa um desafio aí para essa Argentina que, nesses minutos finais, teve um padrão aí nesses últimos jogos. Colocou muitos atacantes, sobrecarregou muito a área do adversário, contou com os meias chegando na área, contou com o Lionel Messi absolutamente inspirado. Tudo isso funcionou muito bem, mas eu não vejo a Espanha recuando como os outros adversários da Argentina fizeram nessa Copa do Mundo. Pelo contrário, acho que a Espanha vai ficar no jogo o tempo todo justamente por saber também que a Argentina não vai abrir mão. E dentro desse cenário de posse de bola, eu concordo muito com o que disse o Prates. Para a Argentina é algo mais negociável, para a Espanha não. E aí acredito que um bom caminho para a Argentina, além do jogo aéreo, que vem se mostrando uma arma nessa Copa do Mundo, é desenvolver melhor esse contra-ataque, esse poder de contra-ataque. Às vezes cadenciar pode não ser a melhor alternativa. A Argentina vem cadenciando muito quando tem a bola. Para esse jogo contra a Espanha, talvez a melhor opção seja o contra-ataque.
E aí, Dudes?
Eu não tenho muito a adicionar. Eu acho que a questão assim, do ranking de posse de bola, né, do placar da posse de bola, será favorável à Espanha. Acho que isso só mudará se, de repente, o placar for aberto muito cedo ou se a Espanha ficar com 2 gols de vantagem, algo do tipo. Mas não é muito sobre isso, né? O jogo da Argentina não é tanto sobre isso. É mais sobre que tipos de ataque a Argentina quer construir. O problema da Argentina também é que a melhor forma de se defender para a Argentina também é ficar com a bola, né? Porque não é um time muito confiável quando fica lá atrás com muita gente. Mas a gente sabe que a Espanha, por exemplo, ela gosta dos jogadores bem espaçados no campo, ela arma o seu time para ter rotações pelos lados em muitos momentos. Um dos lances mais comuns que tem nessa Copa é ultrapassagem de um lateral com um ponta recuando e vice-versa. Então, essas movimentações, elas são mais fáceis de se construir num gramado e permitem que você tenha a posse de bola mais vezes e por mais tempo. O que a Argentina quer fazer num jogo não é isso. Se fosse, de repente jogaria um ponta de um lado, um ponta do outro, ponta lateral, zagueiro, zagueiro, lateral, e você vai ficando com a bola assim. A Argentina não quer esse tipo de jogo. A Argentina quer tabela pelo meio, aproximação de jogadores, é cruzamento, mas é cruzamento com a área cheia. Então, assim, isso aí é meio, ok, fica com a bola, né? Busca aí você, por meio dos seus mecanismos, fazer o seu gol, Espanha. O que a gente quer para fazer é esses encontros no campo, tabela, um, dois, coisas que não dependem de muito tempo com a posse de bola, dependem de acelerar e pausar na hora certa. Então, essa parte aí, eu acho que tende a ser da Espanha, com a Argentina tentando construir dessa forma, e vamos ver se a Argentina também fica mais confortável em alguns momentos jogando com bola longa para tentar uma transição rápida, a exemplo do que a França tentou em alguns momentos fazer e não conseguiu.
Fala-me.
Rapidinho, só sobre esse ponto de bola longa, só para citar um lance que a gente viu hoje mesmo contra a Inglaterra. Foi ali no começo do segundo tempo, o Emiliano Martínez, ele ficou mais de 15 segundos com a bola e a Inglaterra não pressionou, né? A Inglaterra não foi pressionar. E ele ficou esperando o momento certo para lançar no Julian Álvares, que estava atacando ali a linha defensiva da Inglaterra. Então, a gente teve pelo menos um lance, que quase inclusive saiu gol, né? Tem a defesa do Pickford, mas um lance em que a Argentina optou por fazer isso, né? E se organizou para isso. Só para citar
bem
um
observado.
Lance que combina totalmente com o que o Dudes acabou de falar.
A estratégia da Espanha passa por ter alguma atenção diferente no que diz respeito a comportamento de posicionamento, movimentação, com o Messi. O Messi, mais uma vez, terminou um jogo com um ponta pela direita, onde ele encontrou espaço para botar a bola, inclusive, com o pé direito na cabeça do Lautaro. É que o pé direito do Messi, gente, é melhor que o pé direito de vários jogadores destros, né? É diferente. Mas assim, eu digo, a maneira como o Messi, até o final dos jogos, encontra uma forma de achar os espaços em campo, é uma falha dos adversários, é uma falta de cuidado dos adversários, ou é muito mérito do sistema de jogo da Argentina que constrói os espaços para o Messi poder produzir? É algo que deve passar pela estratégia da Espanha ou não? Jogo de imposição com a bola e o Messi está inserido no conjunto da Argentina, hein, Prats?
Ah, certamente vai passar pelo que o Luis de la Fuente vai trabalhar para o jogo de domingo, né, Bolívia? Agora, é muito difícil você conseguir ou ter uma fórmula para conter isso, né? A gente viu, pelo menos no primeiro tempo, o Elliot Anderson, que faz uma Copa muito boa no meio-campo da Inglaterra, ele acompanhou o Messi muito tempo ali, ele até conseguiu desarmar em alguns momentos. Agora, ele é muito acionado e ele sempre dá a impressão que vai encontrar em algum lance uma jogada que pode definir o jogo. Então, um jogador assim, você pode marcar 98 minutos, talvez em 10 segundos que você não consiga deter, ele pode encontrar um passe, né? O cruzamento que ele encontrou, é um cruzamento de pé direito no gol da virada hoje, tem dois ingleses com ele, né? Tem o Spencer, que fez um jogo muito bom, acho que é o O'Reilly, que havia acabado de entrar também, e eles não evitam um cruzamento de pé direito, saiu o cruzamento do gol da virada da Argentina. A Argentina estava em cima, era melhor que a Inglaterra, mas enfim, me parece que a melhor maneira da Espanha talvez trabalhar isso, ou para deixar o Messi pior, ou isolado de zonas perigosas para criar para a Argentina, é realmente ficar com a bola, né? E ficar com a bola e, assim, errou o passe, foi desarmada, retomar a bola rapidamente, para fazer o Messi, mal comparando, tentar viver o que viveu o Olise na terça-feira. Bola no pé do Olise, lá no campo de defesa. Claro, isso. Que um momento ou outro a bola vai chegar com ele em uma zona mais perigosa, mas o cenário ideal para a Espanha seria esse. Deixar o Messi longe de zonas perigosas, longe da área espanhola, e se tiver de buscar jogo para arrancar, pegar a bola lá atrás. Porque, pensando pelo menos de maneira teórica, a Espanha estaria melhor posicionada para conter o que pode fazer o Messi. Ele pode fazer muita coisa domingo para a Argentina.
Porque tem aquela coisa, e aí vem a capacidade de leitura de jogo, né? Às vezes parece que ele se finge de morto em campo. e aparece e resolve a parada. É um negócio, é uma força da natureza esse tal de Lionel Messi aos 39 anos fazendo a Copa que ele está fazendo, que é a melhor Copa da carreira dele. Fala, Dudes.
Não, acho legal isso que você trouxe. É melhor que a de 2022, né? Já é melhor que a de 2022. Não sei se ele vai ganhar, mas a gente tem que ser justo, né, no desempenho. E o que me chamou muito a atenção hoje, já tinha me chamado no último jogo, mas hoje um pouco mais. O Messi, ele está recebendo bola de costas para marcação. E os caras lá, os novinhos, grandão da Inglaterra, vão pra cima dele, no corpo, e ele aguenta a trombada.
Uhum.
Ele não cai. Primeiro, não se joga pra tentar uma falta. Não quer falta. Quer a progressão da jogada. Segundo, os caras fazem força pra ganhar no jogo de corpo, ele não cai. Ele dá as costas, segura a bola e dá sequência na jogada. Então, assim, até recentemente, acabei vendo na internet, agora não vou lembrar quem foi que falou, é que tem muito essa coisa sobre o Cristiano Ronaldo ser um atleta que se cuida e o Messi é o talento puro, né? Olha, se o Messi não se cuidasse de forma atlética, ele não aguentaria nem a intensidade do jogo, porque ele está jogando 90, 120 minutos, e nem esse tipo de situação dentro do jogo, porque ele não foge de dividida, ele não foge de combate físico. Ele sustenta até um pivô muitas vezes, né? Então, isso tudo hoje me deixou espantado, porque, vá lá, né? Ah, Suíça, coisa e tal, um a menos... outro momento do jogo, mas Inglaterra ganhando o jogo, o Messi fazendo pivô com, sei lá, Elliot Anderson pra cima, Rice, às vezes um dos zagueiros, nossa, isso me chamou muita atenção.
E tem
tudo o Messi não deixou o campo em momento algum a partir do mata-mata. Ele foi substituído, se eu não estou enganado, no segundo jogo, um jogo já ganho, e entrou no meio da partida contra a Jordânia, inclusive fez gol contra a Jordânia. No mata-mata, com todas as prorrogações, não deixou o campo um único minuto sequer. Fala-me.
Não, e tem tudo para se tornar o jogador mais velho a disputar uma Copa do Mundo, né? Uma final de Copa do Mundo. Porque ele vai entrar em campo com mais de 39 anos. Né? Então, 39 anos e 25 dias, para ser mais exato. Assim, uma Copa absurda. E eu tô muito com o que disse o Dudes, assim. Se ele não se cuidasse, jamais ele conseguiria fazer uma Copa do Mundo assim. Inclusive, ele até já deu entrevistas, né? Falando de todos os cuidados que ele foi colocando na rotina dele ao longo da carreira, né? Um viciado em chocolate, Lionel Messi. E foi adaptando, foi fazendo escolhas, como todo atleta de alto nível... não é algo restrito ao Cristiano Ronaldo, né? E é impressionante a Copa que ele tá fazendo. E hoje, aquele lance que ele sofre a falta, né? Que tem o Spence e também o Anderson em cima dele. Cara, ele sofre a falta, assim, dois atletas muito maiores, muito mais robustos, enfrentando a marcação ali de 2, 3 e o que mais viria pela frente. E ele ainda assim consegue fazer as jogadas dignas de Lionel Messi.
É uma força da natureza. Vamos lá. Vamos fazer nosso último intervalo.
4 em campo.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Bom, lembrando então, amanhã tem Botafogo e Santos, jogo às 19h30, estádio Nilton Santos, transmissão da Rádio CBN e no mesmo horário... Mas no Barradão tem Vitória e Vasco. Sexta-feira tem Fluminense e RB Bragantino no Maracanã. E no Maião, Mirassol e Grêmio. Aí o campeonato para no sábado e no domingo. Para também na segunda, volta na terça. Atlético Mineiro e Bahia, jogo na Arena MRV. Quarta-feira, Couto Pereira, Coritiba e Palmeiras. Na semana que vem, então, dia 22, nesta hora estaremos aí indo para a reta final do jogo entre Coritiba e Palmeiras pelo Brasileirão. 9h30, quarta-feira, semana que vem, São Paulo e Atlético Paranaense em Bragança Paulista, uma vez que Harry Styles está fazendo shows aqui em São Paulo, no Morumbis. E no Beira-Rio, quarta-feira, 9h30, tem Internacional e Cruzeiro. No mesmo dia e horário, na Arena Condá, Chapecoense e Flamengo. E quinta-feira, 7h30, Neoquímica Arena, Corinthians e Remo. Sobre os outros times aqui, então a gente fala rapidinho que Gustavo Henrique voltou aos treinos no Corinthians e não tinha participado do amistoso do último sábado contra o Cascavel, então é um bom sinal, né? Tá começando aí a voltar. Lateral Hugo, atacante Vitinho iniciaram transição em campo. Por enquanto, não tem a presença garantida neste próximo jogo aí do Corinthians contra o Remo na quinta-feira da semana que vem, mas tem um tempo bom para, de repente, se recuperarem até lá. Corinthians ainda não tem nenhuma definição sobre o Memphis Depay. Foi para a Copa, o contrato está vencendo, não tem negociação, está de folga. A ver nos próximos dias se teremos atualizações sobre este caso. No São Paulo, segue muito movimentado o mercado de transferências. Nilton, que era volante do Botafogo, já assinou com o São Paulo. Um vínculo até o fim de 2029. Não tem custos imediatos, a contratação foi acertada com o Clube Carioca com valor de 3 milhões de euros pela compra, mas por enquanto, até o final do ano, nada de sair dos cofres do tricolor paulista. A gente lembra que o Alan Franco está saindo para o Tigres do México, zagueiro, né? O Tapia está indo para o futebol norte-americano, para Major League Soccer. Ele recebeu uma proposta de empréstimo do Columbus Crew e deve seguir para lá. O São Paulo também ainda está nos acertos finais aí com o Domingos Duarte, que é zagueiro português, para reforçar o time aí com essa saída do Alan Franco. Hoje, o Sabino evoluiu no processo de recuperação, participou de atividades em campo com o restante do elenco, ele que se recupera de uma lesão na coxa direita. Então, o São Paulo deve ter muitas mudanças para essa retomada de Brasileirão. E fechando, a gente tem aqui no Palmeiras mais uma quarta-feira de trabalhos e dois jogos-treinos agendados aí, arrumados, antes da reestreia. Contra a União São João às 10 da manhã, amanhã, e depois contra a Inter de Limeira, também amanhã, às 3 horas da tarde. Atacante Vitor Roque avançando na recuperação, pode ser opção lá na volta do Brasileirão.
Quatro em campo.
Muito bem, ponto final no programa de hoje. O 4 em campo amanhã não vai ter. Por quê? Por quê? Volta quem? Volta quem?
Brasileirão.
Volta o Brasileirão. Aí eu vou ter que estudar, viu, Prantz?
É mesmo?
É de comer ou de beber, não?
Amanhã
de
tem dois jogos, hein, Éboli? É Vitória amanhã e Vasco, Botafogo jogos. E Santos, hein?
Isso. Rodada começa amanhã e só termina na semana que vem.
É, hein? Termina só na outra quinta da semana que vem, uma semana.
Tava falando aqui, a gente pode trocar umas figurinhas aí. Botafogo, por exemplo, já não sei mais quem joga no Botafogo.
Eu vou te passar o time, não, fica tranquilo.
Não, você não. Eu tô falando pra pessoa que tá no Rio. Você tá aqui.
Nem o Botafogo sabe, cara, porque toda hora é transfer ban.
O Arthur Cabral não joga amanhã. Não, pode passar então, Gabriel.
Não, você foi me falar.
O Cabral tá fora.
Tá, assim, Justino, vi um pouco. Cauã, vi pouco.
O Guinho, você viu, volante.
O Guinho, vi pouco. Eu vou ter que estudar todos esses caras.
Cauã Toledo, o atacante.
O Vasco já vai ter que... Tem novo treinador, o Vasco.
Pedro, né? Emanuel.
Pedro Emanuel.
É, foi capitão do Porto quando jogava. Sim.
Isso, foi capitão do Porto.
Capitão do Porto, campeão da Liga dos Campeões.
Isso.
É, não foi qualquer futebol clube do Porto. Nos grandes times é a história do Porto.
Verdade.
E o Vitória do Jair Ventura no Barradão, você sabe que é osso duríssimo, né, Éboli?
É, eu tenho uma vaga lembrança, porque faz tanto tempo.
Então, o Santos amanhã não vai ter o Gabriel Barbosa, que tá suspenso. Deve jogar o Rony como centroavante.
Olha o desfalque aí, Gabriel Barbosa.
O Neymar joga amanhã, não? O Neymar não. O Neymar se apresenta sexta-feira. É, sabe-se lá se vai jogar ou não. Aí,
mas ficou descansando lá nos Estados Unidos?
Não, mas tá cumprindo 30 dias, né?
Aviso pra aí ele. Aí na sexta-feira...
Na sexta é Flu e Bragantino, né? Porque isso. O Flu tá... Tá, aí o Hulk vai jogar oficialmente. Disputa amistoso, mas vai jogar.
Thiago Silva, né?
Também vai jogar oficialmente. E tem Grêmio e Mirassol também.
Na sexta-feira.
Também na sexta-feira, exatamente. É. O Grêmio contratou o Jovair Cabral, que jogou a Copa do Mundo por Cabo Verde.
É, atacante. Tem que cuidar, né? Quando escutar o nome dele, não faz um... Às vezes dá uma desassociação ali, né? A pessoa vai pra
onde
Copa
é que eu
do
tô?
Mundo.
É jogador do Grêmio agora.
Foi o que eu falei sobre o Neymar, que eu ia achar que tava na Copa. Mas...
Não, agora é no Santos. Não sei.
Ah, que bom seria, né?
Então tá, então boa volta do Brasileirão pra todo mundo, então, tá?
Obrigado.
Igualmente.
Tchau, acabou, hein? Boa noite pra vocês.
Boa noite.
Tchau.
Boa noite.
Valeu. Mi, Dudes, Prats. Acabou. Tchau.
Quatro em campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento. A Morro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida está garantida.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. Faltando 3 meses para o pleito nacional, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu considerar a possibilidade de criar normas para que as plataformas digitais